Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Um novo cenário aqui especial dessa sexta-feira. E calma, que o Rovai já vem, ele está atrasado hoje. Olha, ele acabou de falar, tô indo, então ele já vai vir, já vai chegar. E hoje, como a gente não tem o sol lá atrás, a gente veio para cá, estamos aqui ajeitando as coisas e o Rovai já chega. Então calma, quem falou, quem veio aqui para ouvir os comentários do Rovai, não se preocupe que já já ele já está aqui. Mas hoje a gente vai comentar dessa fala aí do Mourão, vice-presidente Mourão, sobre o coronel Brilhante Ustra, que foi homenageado pelo Bolsonaro no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, no golpe. E ontem ele disse aí que é um homem de honra. Então a gente vai comentar aqui essa declaração do vice-presidente Mourão. A gente também tem aí novos dados da pesquisa Fórum, a sexta pesquisa Fórum, realizada pela Fórum em parceria com a Offerwise, no dia 30 de setembro a 5 de outubro de 2020, agora, então fresquinha, a gente tem novos resultados para vocês. Também vamos comentar da live de ontem do Bolsonaro, onde ele diz que o Brasil pode virar uma Argentina se a esquerdalha voltar para o poder. Pois é, Leonardo Reis, a luz está ótima, porque está chovendo, gente, porque quando está sol, a gente fica com um problema de contraluz. Mas hoje vocês devem até estar ouvindo o barulhinho da chuva aí, então tá, hoje deu para fazer aqui, mas vamos lá, então enquanto o Rovai não chega, a gente vai aqui conversando, vamos dar um giro no chat ao vivo neste sextou. Bom dia para Isa Castro, bom dia Leonardo, bom dia Ruth Rigato. Sexta é o meu dia favorito no Fórum 11.6. Pois é, e hoje, excepcionalmente, a Nilce Aravecchia teve um compromisso, então ela não estará aqui conosco, mas daqui a pouco também entra aqui no nosso programa de hoje. Olha a chuva, gente. A Heloísa Vilela, diretamente de Nova York, trazendo as últimas informações sobre a disputa Biden e Trump, que está lá, todo mundo, o mundo inteiro de olho nessa eleição. E olha quem chegou aqui. Caramba, quem vem, chega mais. Olha como a luz está boa aqui hoje. Vamos pôr um pouquinho ótimo, hein? Mais para cá, para o Rovai. E hoje...
Nossa, tá lindo.
Exato, por causa da chuva. Vocês vão ter o barulhinho da chuva, mas faz parte dessa sexta-feira.
A gente precisa fazer mais programas aqui. Esse visual é muito bonito.
Vocês estão gostando?
Precisa comprar iluminação, não é? Trazer e passar a fazer daqui.
O problema é quando está muito sol, aí a gente fica escuro.
Mas se fizer contra a iluminação, não, né?
Uma boa iluminação, né?
A gente precisa trazer as iluminações.
Mas vamos lá, chovendo em Aparecida de Goiânia também. O Altamiro Costa Neto diz, aqui na Serra da Mantiqueira, como vocês estão vendo, muita chuva. Bora dar like, dedada.
Você explicou para eles por que eu... Eu demorei?
Não, não é o...
Porque
Renato,
é o seguinte,
fala tudo, vamos lá. Fale para a internet, meu pai.
Eu preciso emagrecer 10 quilos, eu comprei uma esteira. E a esteira estava ali, o meu amigo está ali instalando, coitado, não terminamos de instalar. Ô, esteira difícil.
É muito difícil, gente, mas agora eu vou... Agora eu vou vai emagrece.
Fitness. Eu e o Atuxo. O Atuxo emagreceu 10 quilos, por que eu não posso?
Pô? Então, vamos lá, hein? Olha só, a internet inteira está vendo. Compromisso, Rovai Fitness 2021.
23, né?
Mas vamos lá, Rovai, eu estava aqui falando do nosso sextou e eu preparei agora para vocês um meme da semana. Um meme da semana para a gente começar aqui o nosso papo de sexta-feira. Expliquei já aqui.
Olha aí, História do Universo, Luca. De cenário lindo, pode fazer sempre aí, viu?
Ah, legal.
Aí eu também achei legal.
A gente fazia aqui.
Aí... só que não tinha ainda essa redinha, né?
Agora tem rede, né? Mas legal. Mas olha só, Rovai, o meme da semana, e acho que tem que só pôr um pouquinho mais para ti, para você, que aí não fica tão bonito, mas para tirar o logo da sua cabeça, do seu boné. Olha só, gente. O meme da semana.
Believe in you. Que o Rafael de Oliveira falou que eu vou superar o Atush, vou perder 15 quilos.
Ah, e você viu o meme da semana, Rovai?
Eu vi o meme da semana. E, na verdade, é meme de... É o meme que traduz um pouco essa virada do Bolsonaro, né? Essa virada pela realpolitik. Realpolitik, como dizem os gringos. É uma mudança completa de funcionamento do governo. Agora o Bolsonaro assume que é segundo termo do mandato dele, vai ser um termo mais organizado a partir das instituições, né, que ele sempre descredenciou e atacou, está conversando com o Alcolumbre, o Guedes retomou o diálogo com o Rodrigo Maia, ontem chamou essa Câmara reformista, que aprovou as reformas da Previdência, a trabalhista, etc., que vão privatizar o Brasil, então já entram nessa atuada, e isso tudo pouco nos interessa, eu diria. Né? Isso tudo tem a ver com a dinâmica, né, de um tratoraço que será imprimido no lombo do trabalhador. É o trator passando por cima daqueles que menos têm condições, menos têm recursos, para aprovar redução dos direitos, redução dos salários, servidores públicos que se preparem, a turma dos Correios que andava gritando fora Dilma e fazendo campanha contra a Dilma, enfim, estão agora com o gogó na guilhotina, e assim a vida segue. Vamos ver no que isso vai dar, pode ser que isso dê também ruim. A gente está trazendo, aliás, só fazer a matéria do Nordeste, ontem a Carol passou os gráficos aqui para a gente. O investimento no Nordeste não deu resultado, segundo a pesquisa Fórum.
Sim.
O Bolsonaro é onde ele tem a pior aprovação, entre até dois salários mínimos é onde ele tem a pior aprovação. Enfim, nós é preciso verificar se na hora que o Brasil degringolar, né, e não estou fazendo aqui um trocadilho com os gringos, não, mas também tem a ver com eles, na hora que degringolar, que é acabando o auxílio emergencial, eu quero ver o que, que eles vão fazer, como eles vão pagar essa conta social.
Pois é, e tem essa conta, Rovai, hoje tem aqui uma matéria da Folha que justamente prevê, a gente já tinha trazido um estudo da FGV que estimava 38 milhões de pessoas desamparadas com o fim do auxílio emergencial em dezembro. Hoje a gente tem um novo cenário aqui, trazido por uma reportagem.
Temos
também
um novo cenário aqui.
Dois cenários, mas o cenário que eu vou falar aqui não é bonito, o cenário que mostra como o fim do auxílio levará um terço do Brasil, vai à pobreza, e como metade
eu
da
acho
Venezuela,
que vai levar à miséria, né?
Então, olha só, metade, eles estimam, eles sempre comparam com a Venezuela, né? Tem a mídia tradicional, ela tem assim uma fixação pela Venezuela, uma tara. Então, ele diz, a metade da Venezuela passará a viver com menos de R$ 522,50 ao mês. E eu trouxe aqui para vocês o gráfico que mostra como vai estar a pobreza estimada em 2021. Então, olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver, 6 em cada 10 vão viver com menos de R$ 1.044 por mês. Então, olha só, 31% dos brasileiros vão receber menos de R$ 522,50. 29,5% de R$ 522,50 a R$ 1.044 mês. 23,8% até 2.089, 10,2% até 4.179 e apenas 5,4% da população brasileira 4.180 ou mais, ou seja, como eles mesmos concluem, o Brasil é pobre, vai ficar mais pobre em 2021, com é uma estimativa da FGV Social com números do IBGE do PNAD. Ou seja, Rovai, 6 em cada 10 brasileiros vivendo com menos de R$1.000 por mês.
Olha, eu venho falando isso, que na hora que acabar o auxílio emergencial, o bicho vai pegar. Eu tenho conversado acerca disso aqui com quem nos acompanha, até de forma incisiva. Sempre apostei de que era impossível conciliar um auxílio emergencial desse tamanho com política ultra neoliberal, porque na política ultra neoliberal você precisa de uma grande quantidade de pessoas na beira da miséria para que eles tenham o custo do trabalho diminua e para que você possa produzir para exportação. Então, eu cheguei até a discordar publicamente de algumas pessoas com quem debati sobre isso, tanto aqui como lá nos programas que faço com a Tuxa, enfim. A minha concepção é que isso serviu para um momento de absoluta crise, serviu para iluminar o Bolsonaro para as eleições de agora de 2020, para não deixá-lo na absoluta falência múltiplas dos órgãos do seu governo, porque se não tivesse tido auxílio emergencial, ele estaria beirando os 20% de aprovação, 18%, 15%. O auxílio emergencial ajudou a passar esse processo na faixa dos 35%, já caiu para 34 ponto alguma coisa na pesquisa fórum que saiu essa semana, está sendo divulgado aos poucos essa semana, e ele vai como um eleitor razoável para 15 de novembro. Pode ser que em 15 de novembro ele já esteja abaixo dos 30%. Eu não duvido que isso aconteça, porque a situação vai estar ainda pior. Só que depois, em 21, corta o auxílio, porque eles precisam ajustar as contas e eles precisam entregar para os grandes empresários, para o setor financeiro, para o capital internacional, uma mão de obra baratíssima. Como você tem mão de obra baratíssima? Quando você tem milhões de famélicos procurando emprego. Então, o McDonald's vai pagar R$1,50 lá a hora e as pessoas vão ficar esperando 5 horas sentadas para trabalhar 3 e ganhar R$4,50 para falar que trabalha, para pelo menos ter a dignidade de dizer que tem um emprego. Então, tem esse outro lado da moeda. Às vezes, o cara ganha menos do que precisa para pagar o ônibus, mas ele fala, estou empregado. Ganho muito mal, mas estou empregado. Então, não vai ter espaço para todo mundo virar Uber, não vai ter espaço para todo mundo virar entregador, não vai ter espaço para todo mundo virar telemarketing. O cenário de 21 era um pouco o que eu desenhava para 20, só que aprofundado. Eu falava, olha, vai ter crise econômica em 20. E onde eu errei? Eu não previ a pandemia. Não previa a pandemia.
E a pandemia ainda
Eu dizia, junho, julho, a gente vai ter uma situação de crise estabelecida. Pode ser que o Bolsonaro chegue nas eleições um jacaré banguela. Ele não chegou muito porque a oposição deu a ele todas as condições de atravessar esse Rubicão. Com o quê? Com o auxílio emergencial, que a princípio a defesa da oposição, PT, PSOL, PCdoB, não sei mais que outros partidos, mas esses três, com certeza, propunham um salário mínimo para todo mundo. Não, um salário mínimo não, virou 600 para 80% e 1.200 para 20%, que são aquelas mães de família do Bolsa Família, que sustentam a casa e tal. As mães que são mulheres que atuam sozinho na sustentação das suas famílias, elas ganham 1.200. Esse contingente serviu para dar uma esperança e aí até a pandemia não ficou tão pesada aqui. Agora o bicho vai pegar.
Com certeza.
O Rovai não provou a pandemia. Como
o Rovai
provou? Você errou? É claro que eu errei. Teve uma pandemia no meio do caminho. Se tivesse tido a pandemia, e eu vou ser sincero com você, eu achei que a pandemia desgastaria mais o Bolsonaro. A gente não no primeiro momento, não se deu conta de que com o auxílio emergencial ele ganharia tanta popularidade. Foi percebendo aos poucos. Isso também é verdade. Eu achava, tanto que a gente começou a fazer a pesquisa fórum, confesso para vocês, numa conversa com o Sumulinari, que eu falei, vamos começar a medir a popularidade dele agora até o fim da pandemia. E a gente lançou a pesquisa fórum que você, se quiser, pode apoiar. É só você ir lá no Catarse, jogar a pesquisa fórum e apoiar para a gente poder continuar fazendo. Também, se você quiser nos apoiar, cadê o nosso negocinho aqui, aquela mosquinha do Biden?
Eu coloquei aqui a pesquisa para quem quiser apoiar.
Está faltando a mosquinha na cabeça do Biden.
Só uma mosquinha. E obrigada, Diadorim. Mas sabe quem previu a pandemia? O Átila.
O Átila previu?
O Átila é a Marina. Mas, Rovai, tem ainda uma mudança do cenário pós-pandemia, que é, se isso se manter muita gente trabalhando remotamente, muitos empregos em prédios comerciais, em restaurantes por quilo, coisas que, né, serviços que sustentam as pessoas que trabalham.
Somente nos centros urbanos, das grandes cidades.
Mesmo ambulantes.
Sim. O cara que vende chiclete no trem.
Tendo impacto.
Esse pessoal todo vai perder, inclusive, a condição de trabalhar. Parou de chover aqui na Serra do Adamantique.
E eu tinha visto tudo errado aqui. O Altamiro tinha falado que não estava chovendo. Falei que estava chovendo. Vai ter gente que está querendo a chuva.
Vamos dar dedada. Roberto Shoa pede joinha aí, peço.
Dedada,
galera.
Peço joinha
linda.
Também.
Quem vai segurar a multidão de famintos? Essa é uma pergunta boa do Gabriel Roque. Assim, depois que terminar a pandemia, as ruas voltarão a falar, as ruas voltarão a gritar, vai ter protesto, vai ter gente se organizando. Enfim, não acabou o MTST, não acabou o MST, não acabou a CUT, não acabaram as entidades ambientais que estão por aqui com uma atravessada na garganta com a política ambiental do Bolsonaro, vai ter multidão nas ruas também. E aí, essa multidão pode vir acompanhada com as torcidas organizadas, com as pessoas que organizam, com os motoboys, que organizam com o galo. Tem novas lideranças que vão pintar. 2021 vai ser o ano das novas lideranças. E se, por acaso, der uma zebra e o Guilherme Boulos ganhar em São Paulo, que agora já começa a se tornar uma possibilidade, ele está crescendo muito.
Primeiro na espontânea, né?
Empatou na espontânea com o Bruno Covas. A candidatura do Tato, de fato, ficou pelo caminho, está com 1%, é triste até ver, muito triste. Eu não me regozijo com isso, muito pelo contrário, muito chateado de ver que o PT se deixou chegar numa situação dessas em São Paulo. Avisado foi, né, que era preciso pensar em como ter feito a sua prévia, preferiu fazer uma prévia de burocratas, de 400 pessoas que são da máquina partidária, ligadas a mandatos, escolheram via mandatos um candidato que é muito bom para uma série de coisas que não tinha o tamanho para essa disputa eleitoral, arriscaram tudo, infelizmente, então vão pagar para ver, né, mas o Boulos surpreendendo, está comendo todos os votos da esquerda e pode chegar, sim, a 20, 22 pontos, já não é impossível pensar nisso, isso pode... Boulos aqui em São Paulo e Benedita no Rio, como ontem eu conversava com um amigo que é da direção nacional do PT e que é do Rio de Janeiro, ele fala, nós estamos com os track aqui, Benedita está assim com o Crivella, é pau a pau, Rovai, é um empurrão de última hora, Benedita pode ir para o segundo turno, imagina o segundo turno Benedita e Paz, sabe? Se ela falou, meu, vai ter tempo para ela discutir, tempo de televisão, o Paz está super encrencado com um monte de coisa, tem disputa para ser feita.
É, como propôs o Vadir da Musa aqui, né, nessa semana, quem sabe uma troca aí, né, Rovai?
Pois é, o Lindbergh também estava propondo
Rio,
isso.
São Paulo.
Olha, aqui tem a mosquinha do QR Code, você vai lá e clica e vira membro. É. Mas fácil e impossível, ninguém pode mais reclamar. Tem a Manu em Porto Alegre, a Manu, inclusive, Manu e Boulos são uma nova geração de políticos que a gente tem que aplaudir. Né? Isso tem muito a ver com o Lula. O Lula abriu muito espaço para esses dois também. Eles são um pouco cria do lulismo. mas é do PCdoB, é do PSOL. Mas quem estava lá no dia? Eu lembro de um lado a Manu e do outro o Boulos dele, do lado dele no dia que ele foi preso em São Bernardo do Campo. Aquela foto é inesquecível. Um de um lado, outro do outro. Né? O Boulos, quando eu fui para São Bernardo naquele dia, por isso que eu acho muito injusto o pessoal do PT que bate no Boulos. Eu fui, o Boulos chegou com umas 5, 10 mil pessoas e estava vazio os sindicatos metalúrgicos quando o Boulos chegou com o MTST, porque tinha pouca gente. Eu falava, como pode? De repente, lotou. Boulos estava lá no dia que o Lula foi preso, eles seguraram a onda. Então, muito, e ele tem razão, é muito injusto atacá-lo. Se você não quer votar, não vote, é óbvio. Tem muita gente que vai votar no Tato, que bom que... Mas, enfim, tem que... E a Manuela, a mesma coisa. A Manuela foi ser vice do Haddad. O PCdoB estava rachado. Manuela sempre apoiou a coligação. O PCdoB, uma boa parte, queria apoiar o Ciro, gente. Incluindo o Orlando, cá entre nós, defendeu a aliança com o Ciro e foi derrotado por um grupo da onde participava a Manuela, que defendeu o acordo com o Haddad, e ela se colocou à disposição, ela que vinha fazendo uma campanha bonita, que tinha 3, 4% naquele processo eleitoral, para uma menina que está saindo candidata para presidente da República, quase no limite da idade. Dos 35 anos, menina nesse sentido, né? Não, comparado
que ela
com a,
tem uma carreira,
a lógica,
uma trajetória já.
Não, comparada com a lógica do que se precisa para disputar presidente da República, a presidência. E ela estava fazendo uma campanha bonita. Enfim.
Você viu que o repórter da Band perguntou para o Boulos, né? Em quem que ele achava que o Lula iria votar.
Pois, né?
No Boulos ou no Tato, aí ele se saiu bem. Então, o Lula vota em São Bernardo do Campo, ele foi rápido, né? Ele na deixa aí. E o Marcos Ferreira
Vou
de Paula...
Vou falar, contar uma história
Deixa
aqui,
só
ó.
Ler o superchat. Do Marcos Ferreira de Paula, há um clima evangélico que vai muito além dos adeptos praticantes. Isso explica o grande apoio que ele ainda tem, mais do que o auxílio. Obrigada pelo superchat do Marcos Ferreira de Paula. Tá aí o comentário. Vai lá, Ruvai.
Olha só, teve um momento, no começo do ano passado, que uma parte do PT queria convidar o Boulos para se filiar ao PT. E o Lula mesmo tinha... chegou a brincar com o Boulos sobre isso. Chegou a fazer piadinha. Boulos, está na hora de vir para o PT, companheiro. Pelo que eu apurei, nunca fez um convite sério. Convicto. É a hora mesmo de você vir, está aqui a filiação. Não. Mas... E o Boulos brincava, o Lula brincava com o Boulos que o Boulos é um petista no PSOL. É o petista no PSOL. Mas não acabou que o PT de São Paulo não aceitou isso daí. Algumas pessoas, das que inclusive hoje estão na candidatura, e tal, não queriam que o Boulos viesse, porque sabiam que ele vinha, se o Haddad não topasse, para ser o candidato a prefeito de São Paulo. Tinha uma tese dentro do PT, um grupo que não é pequeno dentro do PT, que já defendia essa tese no começo de 2020. Assistimos já ao curso.
A Marlice Fernandes Garotti dá aqui um superchat, obrigada. Ela diz, assistam O Poço na Netflix para ter uma ideia de onde podemos chegar para sobreviver. Assistimos O Poço e realmente é um
angustiante,
filme angustiante, né? É muito...
Você já passou para a Heloísa?
Já passei para a Heloísa. Meio dia 15, a Heloísa Vilela aqui no programa Fórum 11:30 trazendo as últimas informações sobre as eleições dos Estados Unidos, disputa Trump-Biden super acirrada aí com perspectivas de vitória do Biden. Mas, gente, então, daqui a pouco a Heloísa Vilela, mas, Ruvai, a gente tem aqui também, olha só, maior inflação em setembro desde 2003, O IBGE divulgou hoje inflação de setembro, IPCA subiu 0,64, depois do avanço de 0,24 em agosto, maior resultado para o mês em setembro e puxado principalmente por alimentos para consumo domicílio, com destaque para o óleo de soja e arroz, que a gente tem apontado aí como um um dos alimentos que mais subiram. E a gente tem aqui resultado da pesquisa Fórum para 48,6%. Erros do governo Bolsonaro levaram à alta nos alimentos, segundo a pesquisa Fórum, que perguntou para os entrevistados: o aumento no preço dos alimentos para você tem relação com erros no governo Bolsonaro? E para a maioria da população, então, tem sim a ver relação com o erro do governo Bolsonaro. E a gente tem também empate aí entre o que as pessoas que acham que a economia tende a melhorar e piorar. Então, 37,8% dizem que a economia deve melhorar e 37,6% acham que deve piorar. Então, aí um empate entre quem acha, quem está otimista e quem está pessimista em relação à economia do país. Rovai.
Isso no Nordeste é diferente, né? Já está é esse recorte do Nordeste que a gente vai ter que fazer. Como é que está lá?
No Nordeste, 42,3% acreditam que vai piorar e 33,1% que vai melhorar.
Então, isso já sinaliza uma expectativa em relação ao ano que virá. A 2021, nós já estamos virando a página do ano, vamos ser sinceros. É isso que está rolando.
Fim de ano,
já está no final do ano. Com a caristia de volta, como está aqui falando a Andy 146, isso tem que se acelerar. Aumento de preços com diminuição de renda é explosivo, né? E se a economia piorar, a gente vai ter protestos, manifestações. É isso que eu venho, de alguma maneira, prevendo aqui para 2021. Vai ser e o Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro sabe disso. Tanto sabe que ele falou numa das lives dele que temos que fazer, tem que ter o renda cidadã, tem que pôr um dinheirinho, porque senão depois a esquerda vai quebrar tudo, vai fazer convulsão social. Como se a esquerda, se essas pessoas fossem à rua, porque a esquerda mandou. Não é porque a situação está terrível.
E tem aqui, pessoal, olha só, Ivete dizendo: que tristeza, Rovai, em pleno século XXI, ouvir falar que Ustra, um torturador, é elogiado. Pois é, então a gente tem aqui, vamos já trazer esse assunto antes da Heloísa entrar com os destaques dos Estados Unidos. Ontem o Mourão, vice-presidente, general Mourão, elogiou o coronel Brilhante Ustra em uma entrevista ao canal alemão, ao site alemão, Deutsche Welle, e ele disse que o Ustra respeitava os direitos humanos, era um homem de honra, e teve muita repercussão essa entrevista. Tem aqui um trechinho para vocês sobre essa com essa declaração.
Vamos assistir. Então.
Well, during the vote to impeach former President Dilma Rousseff, Mr. Bolsonaro dedicated his ballot to one of the regime's most notorious torturers. This man was convicted of torture during the 21 years of military dictatorship. Last year, your president called him a national hero. 502 cases of torture were identified in the unit he ran. You have nice heroes in your administration these days, don't you?
No, first of all, we don't agree with torture. Torture is not a politics that our country is sympathetic to it. And of course, when there is a lot of people that fought the urban guerrillas during the late 60s and beginning of the 70s of last century, and many of these people have been wrongly accused of being torturers.
So Colonel Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the cases, the 500 cases of torture, which were attributed to his unit.
What I can tell you about the man, Carlos Alberto Brilhante Ustra, he was my commanding officer in the late 70s of the last century. And he was a man of honor and a man who respected the human rights of his subordinates. So many of things that people tell about him, I can tell you because I had a very close friendship with this man. That's not true.
So he was wrongly convicted then of torture, was he? It was all made up.
Well,
the trial was fixed.
First of all, I'm not aligned with torture, and of course, many people are still alive from that period, and all of them want to put things in the way that they saw. That's why I told you before that we have to wait for all these actors to disappear so that history can make its part, and of course, what really happened during that period come true.
Cara, é nojento. É impressionante, né, que a gente tenha um vice-presidente da República que se orgulha de ter sido amigo de um torturador que é acusado por mais de 500 pessoas de ter cometido torturas e crimes. Quer dizer, todo mundo olhou e resolveu colocar o nome de uma pessoa só, né, que tem, se você for olhar os documentos que existem e que mostram torturas e assassinatos cometidos pelo Ustra, se você for ler os depoimentos daqueles que foram ser viciados e torturados por ele, e você verifica, se eu falar que eu tinha grande honra, grande honor, né, de ter sido amigo e comandado por ele no final da década de 70, é na mão dessas pessoas que o país está. É na mão dessas pessoas que a gente foi jogado por essa mídia canhestra comercial que fez editoriais dizendo que não havia diferença entre o professor Fernando Haddad e a grande Manuela Dávila e esses dois melecas, o Bolsonaro e o Mourão. Esses sujeitos ultrajantes, que envergonham o país no planeta inteiro, que podem ser, são pessoas de um nível de um Peter Botta, aquele assassino da África do Sul, que o Mandela substituiu. A gente está falando de um período da história do Brasil que é muito parecido com períodos das histórias de algumas ditaduras sanguinolentas do mundo, como a da África do Sul. E hoje em dia, nem aqueles supremacistas brancos sul-africanos falam deste jeito que este capanga da ditadura, esse general Mourão, está falando. Então, nós precisamos... E eles têm que morrer todo mundo para a história ser passada a limpo.
Final, né? Ainda.
Que assim, é para que em todo mundo ninguém mais tenha um depoimento do que foi esse cara. Querem contar a partir do seu ponto de vista. Tinha uma série de generais, general Mourão, que cumpriram papéis na burocracia das Forças Armadas na época da ditadura. Muitos deles, inclusive, são tratados por aqueles que foram presos como pessoas que não batiam, que não torturavam, que faziam julgamentos razoáveis ali, dentro do que era razoável naquele período de trevas, né? Então, só que os outros aí todos foram contra o Ustra, coitadinho, que era um homem de bem, um senhor
de
delicado,
honra.
De honra. Não, não dá, né? Não dá. Falta um Bacurau por aqui, como está dizendo o Eurico de Arruda Neto, né? Bacurau já. Em algum momento, o Bacurau vai vir à tona.
O Eurico também diz aqui, obrigada pelo superchat, esse vídeo precisa ser divulgado à exaustão. O pessoal do chat indignado, que horror, as testemunhas, o Paulo Gomes, as testemunhas devem morrer para a história contar outra narrativa. Que finalização do assunto. Absurdo, absurdo. Maria Helena da Fonte diz que ficou com um embrulho no estômago. Que Brasil é esse que estamos vivendo? Rita de Cássia diz, repugnante esse Mourão. Ustra torturador, que horror. A galera indignada aqui no nosso chat ao vivo no YouTube. Paulo Caramori diz, Mourão é pior que Bolsonaro, temos que trocar de governo nas próximas eleições. Impeachment não é o melhor caminho. Tá certo, Mourão não tem coração, é isso aí. E antes da gente trazer aqui os assuntos da live de ontem do Bolsonaro, a gente tem aí os vídeos onde ele diz que o Brasil pode virar uma Argentina, defende aí o Cássio Nunes, eu vou chamar aqui para trazer para nós as últimas informações da disputa Biden e Trump nos Estados Unidos. Heloísa Vilela, bom dia.
Direto de Nova Jersey.
Bom dia, tudo bem?
E aí, Heloísa, já deu Biden?
Cara, primeiro eu vou me recuperar do susto, porque eu estava aqui na sala de espera e ouvi essa sonora do Mourão, que eu não tinha visto ainda. E apesar da gente saber quem ele é e da gente conhecer a história do Brasil, é impossível não ficar chocado. É impossível não ficar chocado. Eu fico imaginando o que o resto do mundo fica pensando quando vê isso, né? Enfim. É, vamos que aqui também a coisa não é lá essa maravilha, né?
Não, é que aí vocês não tiveram uma ditadura tão recente, porque senão o Trump estaria defendendo-a, né? Como defende...
Ah, com certeza, com certeza.
Como defende... de alguma maneira defende supremacia, tudo que é contrário à supremacia branca e tudo que é contrário aos direitos civis e direitos humanos em geral.
Claro, meu filho acabou de me mostrar um meme na internet que são as máscaras. Então, a máscara para a Covid e a máscara que é aquele capuz branco da Ku Klux Klan, que, mostrando qual que o Trump usa, né? Deus. Mas, enfim, acabou de sair uma notícia aqui que é puro golpe de campanha, claro, mas a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a presidente da Câmara, não, minto, ela vem falando nisso, mas o deputado de Maryland, do estado de Maryland, que é professor de Direito Constitucional, apresentou hoje uma moção para criar um comitê de 17 pessoas para julgar se o presidente Donald Trump tem condição mental de desempenhar as funções do cargo ou não. E considerando que nos últimos dias ele tem tomado medidas, não, mas tem feito declarações bastante suspeitas de que ele não está muito dono das próprias faculdades mentais. Então, essa comissão seria criada e ficaria de forma permanente por vários anos para julgar outros presidentes. Porém, a gente sabe que isso não tem a menor chance de passar, pelo menos por enquanto, porque a Câmara tem maioria democrata, mas o Senado é maioria republicana, não vai deixar passar uma coisa dessas nunca. Porém, isso chama atenção, vira manchete e faz com que as pessoas pensem no que está acontecendo, coloquem em dúvida realmente a capacidade mental de um presidente que reage a cada informação imediatamente nas mídias sociais e depois volta atrás imediatamente e de novo diz outra coisa. Ele tem dado declarações assim inacreditáveis, então disse que não ia participar do debate se não fosse ao vivo, presencialmente, quando a comissão que organiza disse só será pessoalmente se o pessoal da Cleveland Clinic assinar embaixo, né? Porque o cara tem Covid, então é um risco para a saúde de todo mundo, e não vai assinar embaixo, evidentemente. Então, esse debate certamente não vai mais acontecer. Ele voltou atrás, pediu para fazer, e aí a comissão disse, esquece, porque a campanha do Biden, quando você disse que não ia fazer, já marcou um outro evento, e realmente o Biden marcou um town hall. É aquela debate que ele é questionado por um moderador, por um jornalista, e tem eleitores na plateia que fazem perguntas. Ele vai fazer isso no dia 15, que seria o dia do debate. Então, esquece, não vai haver debate. E talvez tenha, então, só o terceiro, que, na verdade, vai virar segundo no dia 22.
E... Pensando, eu estava aqui refletindo sobre isso esses dias, acho que até numa conversa aqui com a Adri, do ponto de vista estratégico, não ter o debate para o Trump pode ter alguma coisa de bom? Pode jogar todas as expectativas para o final? O que você acha, Heloísa?
Olha, as análises aqui apontam vantagens e desvantagens, né? Então, a vantagem seria ele não perder ainda mais votos, porque ninguém consegue imaginar Donald Trump indo para um debate e mudando de comportamento. Ele irá ao debate e repetirá o mesmo comportamento, no mínimo errático, digamos assim, né? Que ele teve no primeiro. Então, se ele repetir essa performance, ele pode perder ainda mais favoritismo junto ao eleitorado. Se ele não participar de um debate, é uma oportunidade enorme que ele perde de falar com o eleitorado a menos de um mês da eleição, porque são poucas as oportunidades. Com a Covid, com toda essa vida que a gente está levando hoje em dia, fica mais difícil. E os comícios, a gente sabe que, na verdade, eles só funcionam para reforçar o voto que ele já tem. Eles não trazem mais votos. Então, a única maneira dele ganhar votos seria ter um bom desempenho em algum debate e conseguir levar uma mensagem que atingisse os indecisos e os convencesse a votar nele. Ele não terá essa oportunidade. Agora, eu acho que, então, existem essas duas vertentes. Mas eu, pessoalmente, acho que, para ele, por mais que ele esteja detestando isso, é pior participar do debate, porque eu duvido que ele mude de comportamento. Duvido. E esse comportamento dele vai afastar mais gente. Hoje saiu uma matéria mostrando que muitos idosos da Flórida estão mudando de lado completamente, estão abandonando o barco do Trump e decidindo votar no Biden. Os votos que já foram apresentados, né, que já foram depositados nas urnas antecipadamente, já são o quê? Uns 6 milhões de votos. A grande maioria deles é pro Biden. Então, Rovai, eu acho, Dri, que está se avizinhando aí a possibilidade realmente de algo que a gente jamais imaginou um ano atrás, que é uma derrota fragorosa, realmente fragorosa, uma lavada. Uma lavada.
Olha só, hein? Olha, eu vou acertar essa lavada aí, que eu tô apostando nisso já faz um tempo, viu?
É uma lavada de dobradinha no voto popular e no colégio eleitoral.
A verdade é a seguinte, né? Eu torci muito pela candidatura do
Sanders.
Me empolguei, inclusive, no começo, falei, puta, o Sanders atropelou. No começo ele começou. Indo, tinha uma hora que eu falei, meu, tá quase certa a candidatura dele pelo Partido Democrata.
Foi torpedeado.
Foi torpedeado, mas eu ficava muito em dúvida se de fato ele era o melhor candidato para derrotar o Trump.
Era sim.
Você acha?
Acho. Tô muito, muito convencida de que era. Muito convencida de que era. Era a hora do discurso dele passar no crivo do eleitorado, e eu acho que ele tinha muito apelo. Claro que o Trump ia fazer a campanha do radicalismo e assustar a população com o esquerdismo, mas olha como que a gente está hoje. Acho que com essa pandemia, no estágio que ela está hoje, era mais do que nunca a hora do Bernie Sanders. Ele é o único cara que vem falando desde o começo, saúde para todos, programa universal de saúde gratuito para todo mundo. Imagina, nessa pandemia, era mais do que hora de falar disso. Né?
Mas você acha que esses ataques que não colam contra o Biden, de comunista, esquerdista, iranista e não sei o queísta, não acabariam colando com o Sanders? E o eleitorado americano tem um eleitorado de centro americano que é muito assustado com qualquer mudança mais drástica, somente ali contando o Senado.
Não, é verdade, isso é verdade. Porém, a gente não sabe o volume de votos a mais que a gente veria com as pessoas que estariam profundamente entusiasmadas com a candidatura dele, que não estão com a do Biden, né? Muita gente vai votar no Biden para... É um voto não Trump, não um voto Biden. Então, mas a gente teria um eleitorado muito entusiasmado para votar no Sanders. Então, eu acho que é a eterna falácia, né, de que só pode ser republicano ou democrata, que não tem outro jeito. Eu acho que uma candidatura mais à esquerda por dentro do Partido Democrata tinha espaço nesse ano, e era nesse ano que ela poderia ter vencido.
E outra coisa que eu ia te perguntar, do ponto de vista de posicionamento no espectro ideológico, quem para você está um pouco, está mais à esquerda ou não existe isso? Entre Biden e Hillary, quem está um pouco mais para o...
É, tudo Nossa. Igual.
Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Inclusive, o pessoal que fez campanha para o Sanders está muito enfurecido, porque toda oportunidade que o Biden tem de jogar o Sanders para escanteio, ele joga. E o Sanders está indo, fazendo campanha, fazendo comício virtual, pedindo voto, fazendo tudo o que pode, e ele jogando o cara para escanteio toda a oportunidade que tem. Agora, Biden e Hillary são farinha do mesmíssimo saco. Do mesmíssimo saco. São globalistas no sentido econômico da palavra, né? São pelos acordos comerciais que a globalização enfiou goela abaixo do mundo. Eles são belicistas, todos dois, né? Todos os dois são extremamente pelo imperialismo, sempre. São mais, eu acho até que eles são mais belicistas do que o Trump. O Trump fez uma política muito mais isolacionista, então por isso não declarou guerra a ninguém, né? Mas a Hillary, se tivesse sido eleita, o Irã não tinha escapado de um conflito com os Estados Unidos. Não tinha mesmo. Então, isso que eu digo, as pessoas falam muito, né? Ah, ia ser lindo ter uma mulher na Casa Branca. Depende da mulher, meu caro. Depende muito da mulher, né? Então, eu acho que eles são muito parecidos, muito mais parecidos até do que o Obama e a Hillary, por exemplo, ou o Obama e o Biden. Entendeu?
Uhum. Perfeito.
Eu queria que você comentasse essa retirada das páginas do QAnon no Facebook, que você cita, inclusive, no artigo de hoje.
Uhum. Pois é, eu acho que é um passo importante para enfraquecer esse tipo de grupo terrorista, né? Porque esse pessoal é terrorista em nome das ideias propagadas pelo QAnon. Já teve gente invadindo pizzaria, já teve, né? Então, é perigosíssimo, e eles usam um cabedal de mentiras, estapafúrdias, mas que fazem parte de um caldo que existe na sociedade americana há anos. Essa ideia de que tem um grupo estrangeiro que quer controlar a América já existiu antigamente. Eles diziam que era a ONU, que a ONU queria tomar o poder e mandar nos Estados Unidos. Eles sempre arranjam um outro nome para colocar na mesma teoria maluca. Mas esses grupos cresceram muito, muito. Esse grupo QAnon cresceu muito nos últimos anos. Então, tirar ele do Facebook é super importante, porque é pelo Facebook que muita gente que não tem contato nenhum com esse tipo de coisa começa a ter. Agora, que ele vai desaparecer por causa disso, mas não vai mesmo, porque eles existem enraizados no submundo da internet, né? Mas eu acho importante, acho super importante, porque primeiro traz à tona essa discussão, deixa claro que isso é um absurdo e tira do contato muita gente que teria seu primeiro contato com essas ideias através do Facebook. Então, acho que é uma notícia importante.
E tem muita fake news rolando nessas eleições aí nos Estados Unidos?
Boa pergunta. Não no nível da mamadeira de piroca. Mas, por exemplo, a gente pode dizer com segurança que esse argumento que o Trump e o Pence sempre usam para dizer que eles tomaram medidas urgentes de combate à Covid porque fecharam, proibiram os voos da China para cá, né? Isso é uma fake news, porque depois que o Trump tomou essa medida, entraram nos Estados Unidos 40 mil pessoas vindas da China. Fossem americanos, fossem parentes, fossem porque tinham o direito de entrar. E essas pessoas não foram acompanhadas. Ninguém tomou conta, ninguém botou de quarentena, ninguém fez nada. Simplesmente entraram. Então, isso é uma fake news. Outra coisa que foi dita no debate entre a Kamala Harris e o Mike Pence. Mike Pence disse que a Kamala Harris disse que nós vamos acabar com o programa de corte de impostos do Trump assim que a gente assumir. Aí ele, tá vendo? Eles vão aumentar os seus impostos. E ela falou, não, é só para quem ganha mais de 400 mil dólares por ano. Ele falou, não, vai tirar o ditador. Então, eles ficam distorcendo. Eu estou tentando pensar se tem alguma mentira assim dessa.
Eles que viram, né? Tipo uma madeira de piroca.
Tipo, né? Uma madeira de piroca. Não me vem a cabeça nenhuma agora, não, Dri. Acho que não teve nenhuma.
É razoável, né? Uma boa notícia. Quer dizer que talvez a gente esteja se livrando um pouco desses absurdos que infestaram as eleições passadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil.
Não, eu acho que se você caçar na internet, tem mais, entendeu? Nas mídias sociais tem mais umas coisas mais absurdas. Eu que não estou me lembrando agora, mas porque elas não têm vindo muito à tona na mídia, vamos dizer, estabelecida, ou na internet, assim, nos sites, não tem sido a tônica. Sabe o que eu acho? Acho que essa história da pandemia não está dando muito espaço. Sabe, assim, as fake news ficam em torno da distorção das informações a respeito da pandemia e do combate à pandemia e de como está sendo feito. Nisso aí o Trump mentiu muito, muito, muito. Desde fevereiro ele vem mentindo. Aliás, mentiu até porque sabia que é a seriedade do vírus e ficou caladinho, né? Sim. Então... Mas eu acho que ficou mais em torno disso, porque a situação é muito séria, né? Assim, são mais de 210 mil mortos. O país continua tendo 90 mil mortos num dia, né? Não, 900 mortos num dia. 900. Era o número que eu mandei hoje para vocês isso e minha cabeça já... Mas acho que é 900. 900 está chegando quase a 1.000 por dia, é isso? Ou 9 mil? Gente, tô ruim, hein? Os números. Mas, então, a situação é séria demais para permitir, sabe, mentiras tão escandalosas. Acho que esse ano não está sendo muito possível... Né? Tá ficando complicado. Ó, são 900, 925, 950 nos últimos dois dias, cada dia. Então, sabe, você tem quase 1.000 mortes por dia, é uma loucura, né? Uma loucura. E tem estados que estão aumentando muito agora.
Nós caímos,
nós
e,
caímos
voltamos,
e voltamos
assim, enquanto você falava.
É a chuva aqui da roça.
Está uma chuva horrorosa aí hoje, né?
Mas tá bom, precisava chover aqui para regar as plantinhas.
Mas que bom que voltou, foi só uma quedinha.
Foi só um susto.
Ufa. Mas tá certo, então...
Olha só, tem uma pergunta aqui do Francisco Domingos. Heloísa, se o Trump perder, como fica a teoria que relaciona o sucesso eleitoral dele às fake news? A tese do livro Os Engenheiros do Caos. Eu não acho que ela se perde, não. Não sei o que a Heloísa acha.
Como fica a tese de que ele só ganha com fake news?
É, que ele, o sucesso eleitoral dele é as fake news. Eu acho que teve uma diminuição mesmo do impacto das fake news nessa. Parece estar tendo, né? Então, não acho que a tese não cai, porque ela... há uma diferença entre o que aconteceu na eleição passada e nessa... Inclusive do ponto de vista dos bloqueios que estão sendo criados pela sociedade, né?
Eu assim, talvez eu devesse refletir mais para responder isso, mas eu de imediato, a minha opinião de imediato é que esse ano o Trump promove fake news o ano inteiro, né? Há 4 anos no poder, usando as mídias sociais dele para distorcer informação, promover fake news. Mas, e os democratas também, né? Democratas também. Mas eu acho que esse ano está mais difícil de passar as fake news por causa da realidade, que está dura demais. Então, não está dando para escapar da realidade porque a vida das pessoas está em jogo. E o desemprego, né? O Trump fica dizendo que a economia está uma maravilha toda vez que a bolsa sobe, o que é uma fake news, não quer dizer nada a respeito da economia, são 30 milhões de desempregados. Então, eu acho que está mais difícil fazer colar as fake news quando as pessoas estão se sentindo dentro de casa, na perda de parentes, e na conta do banco.
Eu acho que tem esse dado, Heloísa, mas tem o dado do aprendizado também de uma boa parte da população de saber que existem fake news, que nem tudo que está na internet é verdadeiro. Eu lembro aqui em 2018, pessoal, mas está lá na internet, eu vi, a minha vizinha falou que tinham distribuído a mamadeira. Eu tendo
se tivesse passado ali, eu li uma matéria aterrorizante a respeito, uma jornalista americana do Intercept daqui, contando como que na comunidade onde ela vive, no Colorado, se não me engano, uma cidade pequena, média, como que ela foi vendo todos os ex-colegas de escola dela, que hoje já são casados e tal, aos poucos virando seguidores do QAnon.
Olha isso. Então, mas essa questão, isso é engraçado. Tem algumas teses no debate do porquê as pessoas aceitam as fake news. Uma delas, Heloísa, é porque elas creem naquele tipo de coisa. Elas querem difundir aquele tipo de mensagem, independente se aquele tipo de mensagem seja verdadeiro ou não, se sustente em dados reais ou não. Porque ideologicamente ela está convencida que aquele tipo, que para construir o que ela quer, você pode fazer qualquer tipo de coisa, inclusive difundir mentiras. Então, não é que as pessoas absolutamente acreditem, mas elas vão se intoxicando com as mentiras para poder transmitir, defender as suas bandeiras ideológicas. E eu tendo a acreditar bastante nesse... Eu acho que um pedaço da classe média, classe média alta aqui, sabia que não existia a mamadeira de piroca. Não importava para eles, mas eles faziam campanha falando da mamadeira de piroca mesmo assim. Agora, tem um outro pedaço que inocentemente acreditou nisso. Esse outro pedaço está aprendendo a lidar melhor com a fake news. Pelo menos aqui no contexto do contexto brasileiro, eu percebo, a despeito de que a gente tem ainda um número muito grande de desinformados. Veja, na última pesquisa fórum, 35% das pessoas disseram que não sabiam o que era rachadinhas. E 32% não sabiam sobre os cheques da Michelle.
Imagina.
Que ela tinha recebido. É muito grande o número de desinformados. E esses aí, ao se informarem... Então, às vezes, não é nem por maldade, mas agora, nos setores mais educados, vamos dizer assim, formalmente...
Escolarizados.
Né? Formalmente educados, que então não quer dizer que seja... E esse setor, eu acho que já é outra coisa. Aí tem...
Então, essa matéria que eu vi, a descrição dela, são todas pessoas escolarizadas, não necessariamente de direita, né? E que vão absorvendo aquelas informações e começam a acreditar sim, começam a levar a sério sim, entendeu? Então, eu acho que é um problema seríssimo, muito mais profundo. E aqui nos Estados Unidos tem alguma coisa da cultura americana que favorece muito o crescimento desse tipo de coisa, entendeu? Eu não sei se é uma falta de leitura crítica, de processo de aprendizagem que inclua mais a capacidade crítica a respeito do que você está vendo na sua frente, ou se é baixo grau mesmo de informação, ou se é uma tendência cultural à desconfiança. Não sei, porque essas pessoas estão acreditando que existe um grupo que os democratas são dominados por pessoas pedófilas que bebem sangue de criancinha, gente. É bizarro. E as pessoas acreditam sim. Então, é bem complicado isso, bem complicado.
Um mundo difícil.
É difícil de esquadrinhar, é difícil de dissecar isso, sabe? Acho que a gente precisa... mais tempo e botar umas pessoas mais dedicadas a fazer isso. Isso que eu achei legal, a criação desse observatório da extrema-direita que foi criado aí no Brasil esse ano. Sabe? Acho muito importante estudar isso cientificamente. Os filósofos, sociólogos, antropólogos se debruçarem sobre isso para entender a raiz, né? concreta disso aí para poder ter uma maneira de combater eficiente.
Com certeza. O Nelson está dizendo, as pessoas acreditam naquilo que confirma os seus preconceitos.
É uma linha. Então, o professor Wilson Gomes defende isso, que é o professor da Universidade Federal da Bahia. Algumas pessoas que têm estudado dizem isso, assim, é a confirmação daquilo que você defende. Então, não importa muito, você vai continuar espalhando aquilo, mesmo que não seja verdade. Se aquilo joga para o moinho, para o teu moinho, você sai distribuindo.
Mas eu acho que tem muita gente que espalha aqui porque acredita, fica assustada e acha que está acontecendo.
Tem gente que vê comunista comendo criancinha no quintal de casa, né?
Uhum.
É uma...
Gente, o cara estava convencido que realmente a pizzaria lá de Washington, a Comet, onde eu fui várias vezes jogar ping-pong e comer pizza, era um lugar onde a Hillary Clinton tinha um negócio de tráfico de crianças. E foi lá armado, invadiu a pizzaria, atirou numa porta fechada, quando abriu eram os computadores do lugar, gente. Olha...
Agora, psicopata sempre existiu.
Aqui, então, parece que floresce.
Aí brota
na primavera, no verão, no inverno.
Aí brota. Nossa, tudo
cara, isso. Com chuva ou sem chuva, brota.
Uma sociedade meio doente, né?
É.
Mas ainda, né?
E exatamente por isso, doente e armada. Porque se você é só doente, tudo bem. Você fica louco por aí, andando na rua e falando bobagem. Mas não, é lá...
Eu acho que é uma sociedade assim, que está cada dia mais doente, porque a concentração de renda é cada dia pior, a desigualdade é cada dia maior, e a perda de qualidade de vida se acentua de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que assim, essa frustração toda é que é o caldo de cultura para... a proliferação dessas não dá nem para chamar de ideologia, né? dessas teorias bizarras, entendeu?
Com certeza. E aqui o Brasil está indo pelo mesmo caminho, né? A gente falou mais cedo, a projeção para 2021 pós auxílio emergencial, 6 em cada 10 brasileiros vão receber menos de R$1.000, sendo que 30% menos de R$500 por mês. Então, assim, a gente tem uma sociedade muito mais desigual, com muito mais pobreza, pessoas realmente na miséria, né?
Que coisa, a rapidez com que a gente anda para trás, né? A gente, para andar para frente, dá um trabalho.
Um trabalho.
Destruir é tão rápido, né? Tão rápido.
Com certeza.
Olha, saiu aqui uma notícia dizendo que os 41 teatros da Broadway que não estão vendendo ingressos adiaram a venda de ingressos para começar só a partir de 30 de maio.
30 de maio, ou seja, né? Até lá. É que nem aqui, o Carnaval, né? O Rio de Janeiro já suspendeu o desfile do ano que vem. E realmente, acho que se a gente for falar de uma vida normal, como antes da pandemia, só lá para o segundo semestre de 2021, início de 2022.
Que era o que o Anthony Fauci já falava aqui desde o começo dessa pandemia, que ninguém queria ouvir, né? Que o Trump negava e que... Enfim, mas é o que a ciência está prevendo desde o começo, né? Quando começou a entender um pouco melhor a realidade, porque entender o vírus exatamente, profundamente, ninguém entende ainda, a verdade é essa, né? Mas quando começou a entender a dinâmica da pandemia, eles começaram a falar, e lá atrás ele falou 220 mil mortos. Já estamos em 210, vai ser mais.
Com certeza.
Maravilha, muito obrigado, Heloísa. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui. A gente
Sextou,
tem mais notícias hoje.
A gente
hoje.
Tem ainda um vídeo de ontem da live do Bolsonaro para comentar aqui. Um ótimo final de semana, Heloísa, para você.
Tudo de bom aí.
Para vocês também. Até segunda.
Sextou. Até segunda.
Um beijo.
Mas continuamos, Heloísa. Aqui, não vão embora. Não nos deixem só. Não nos deixem só, como diria o grande filósofo Fernando Collor de Mello, que ficou sozinho, isolado na presidência da República.
Pois é, Rovai. A gente tem aqui alguns vídeos para a gente comentar da live de ontem do Bolsonaro, que está dando aí o que falar. Primeiro que ele falou foi para defender o seu indicado ao Supremo, que causou toda essa polêmica aqui nessa semana, e o Bolsonaro foi acusado de, né, estar indicando um petista, rachou a base dele bolsonarista. Ele diz que, na verdade, ele já indicou petista, Ruvai, já indicou petista do PCdoB, vamos dar assistir.
Ele tá indicando muito petista.
Lá atrás, tá por imposição do chefe dele, petista. Tá, cara, eu vou chegar a demitir esse cara só porque ele é petista? Tá? E alguns dessas também. Bianco, trabalhou no passado para a administração do PT, por acaso?
Né?
Trabalhou,
presidente.
Trabalhou? Qual o problema, né?
Eu tomei posse pela gestão do PT, do Dilma.
Tá certo. E assim, dá para citar um montão de gente que trabalhou. Tá? Agora, vamos pegar o Cássio. Ele é petista porque ele foi escolhido numa lista tríplice, não é isso? Pessoal, olha só, pessoal que me critica. Vocês estão perdendo a chance de bater em mim. E veja os reitores, que eu estou assinando o nome de reitores. Veja lá. Eu estou indicando o cara do PCdoB. Tem faculdade que eu estou indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT. Eu estou indicando. É só pegar o diário da reunião. Agora vamos lá. Chega a lista triste para mim. Às vezes tem 3 do PSOL, filiados ao PSOL. E foram colocados lá pela militância do PSOL. Às vezes um é do PT ou do PCdoB e PSOL. O menos ruim ali é do PSOL, por exemplo. Quer que eu faça o quê? E daí? Você quer que eu faça o quê?
Quero que você se peça renúncia e vá embora. Entrega esse botequim para outro gerenciar, meu amigo. Não para o seu vice, né? Assim...
Não, tem que esperar 2022, seu vai.
Infelizmente, eu acho que é isso mesmo. Vai ter que ser esperar 2022.
Mas está aí, então, para ele... justificando porque o Cássio Nunes foi indicado quando o Lula, né, era presidente. Então está aí o...
Dá asco, né? Ver como a Melinha está falando. Dá asco ver a situação que a gente se encontra, o lugar que a gente foi levado... Ver falas do Bolsonaro, ver falas do Mourão e saber que a gente caiu nisso daí porque decidiram destruir uma mulher honesta e séria como a Dilma quando ela era presidenta, porque ela antecipou um pagamento do Bolsa Família com dinheiro do ano seguinte para poder honrar e não deixar que milhões de famílias passassem fome perto do Natal. Né, para que pudessem ter aquele dinheirinho que elas estavam contando ali perto do Natal. Ela antecipou alguns dias esse recurso. Por conta disso, derrubaram a Dilma, falaram que depois que a Dilma caísse, o Brasil entra no eixo, e transformaram o país nessa pinguela mal-ajambrada que é hoje.
Exato. Tem gente perguntando como apoiar a Fórum, sem ser pelo YouTube. É muito fácil, você clica lá, revistaforum.com.br/apoie, e você é sócio pelo site, não pelo YouTube, e ajuda o Jornalismo Fórum, que não é apenas aqui o canal do YouTube com a programação que você encontra aqui nos nossos programas. A gente tem revistaforum.com.br, notícias, o site atualizado 24 horas, com vários conteúdos importantes para você ler e ficar bem informado, não é, Ruvai?
É isso aí, estamos chegando no final aqui, ou tem mais alguma coisa?
Tem mais um, e tem ainda o vídeo do Bolsonaro
ameaçando... Não precisa pôr tanto vídeo, Bolsonaro, põe mais um só e tá bom.
É só esse, gente, eu prometo.
E detalhe, vi hoje na imprensa, se eu estiver falando a verdade na imprensa, né, tá lá o Fernandes, o presidente, e a Cristina Kirchner vão agora, Damares, legalizar o aborto na Argentina. Dando tanta porrada no Macri, chamada de tudo quanto é coisa, tá aí, povo argentino, lamento, né, o que vocês merecem, tá aí. Agora, se tem alguém melhor do que eu, que tem por aí, esse cara tem que aparecer, pô.
Tá aí, o Bolsonaro, ele tá respondendo a base dele, que ficou bem brava por conta de não ter indicado um ministro terrivelmente evangélico, alinhado com esses valores bolsonaristas, né, Ruvai, aborto, é o mais importante para eles, né?
Pois é, o Júlio, eu vou falar disso, mas o Júlio está me provocando, Assange, porque a mídia alternativa está em silêncio. Eu já falei aqui várias vezes do Assange,
falando
dos maiores, diz que o Assange tem que segurar a onda, tem que tentar passar por isso, que é muito difícil essa prisão absurda violenta para poder se tornar o herói que ele merece ser daqui a algum tempo, como aconteceu com Mandela, como aconteceu com Mujica, como aconteceu com tantos outros que foram injustamente aprisionados e encarcerados. Então, aqui, a mídia alternativa Fórum sempre tem falado disso. Em relação a isso, você vê o presidente absolutamente despreparado para exercer o cargo, fica atacando seu vizinho de fronteira, fica xingando, achincalhando o presidente do maior país que faz fronteira com o Brasil, né? Então, assim, e que é um dos compradores de, por exemplo, da linha branca brasileira. O Brasil só vende linha branca praticamente para a Argentina, que é geladeira, fogão, produto industrializado, a gente não vende para a China. Lá para a China a gente só vende soja. A gente vende para a Venezuela, para a Argentina, para o Uruguai, e ele fica brigando com todos os vizinhos que podem, inclusive, importar produtos industrializados que o Brasil faz, que não é muita coisa, mas que já nos dá alguma coisa na balança comercial. É um acelerado. Você precisa... Eu tenho um monte, seu Patife.
Um monte, né, vai. E com esse vídeo a gente encerra o programa Fórum 11:30 de hoje, desejando a todos um excelente final de semana, uma ótima tarde. Hoje às 18 horas tem Papo Cabeça com a Sinara Menezes, com o Tico Santa Cruz, um dos principais músicos aí do rock nacional, fazendo a resistência, né, como vai. E amanhã tem Elaine Vidal, educadora maravilhosa, uma entrevista muito bacana.
Vale a pena assistir, assista amanhã, Elaine. Não, Júlio, beleza, não... Está falando que não se referiu a gente. É que eu só quis questão de dizer mais uma vez, fiz questão de novo falar o que eu penso sobre esse processo do Assange, que foi condenado porque transou com duas meninas supostamente sem camisinha. Enfim, é isso, gente boa desse meu Brasil, Metronil. Ficamos por aqui no mais um Sextou da Fórum.
É isso. Beijo.
Beijos. Beijos.